despedida de Marquinho. Primeiramente agradeço ao tio Jeff por deixar-me narrar o final do livro. Eu quero dar uma mensagem de amor para todos os meus tios do mundo inteiro. Mensagem esta que aprendi e ensinei ao meu tio, fazendo com que ele só tenha progredido diante de tal circunstância. Dirijo-me especialmente para meus tios que estão passando por duras provas, como também cumprindo resgates de um passado. Os tios que sentem-se inúteis e estorvos para seus próximos, e para estes, digo ainda, que tratem muito bem de seus enfermos, pois certamente vocês também estão resgatando algo e, dependendo da conduta, poderão somar os mais altos bônus para o próprio aprimoramento. Feliz daquele que ajuda os necessitados, pois entrarão mais fácil no reino do céu. E pobre daquele que se dispõe a uma tarefa em outro plano e depois só reclama e abandona o enfermo que, por sua vez, contava com tal ajuda. Eu falei para o tio Jeff que o mundo é dos fortes, já que Deus não criou o filho fraco. Eu falei também que quanto mais doamos, mais cresceremos. Falei ainda que, para sermos totalmente felizes, devemos alegrar ao próximo. O atraso pode até ser nosso aliado. Com a mente em paz e harmonia, concretiza-se o intento. Devemos estar em paz, agora. Devemos agradecer aos que nos criticam. Caminhe sempre em frente, sem parar. Jamais lamente o passado. A mais nobre caridade é feita com silêncio e em verdade. Acredite sempre na vitória. Nunca se apoie nos outros. Os olhos que mais criticam são aqueles que te esperam. A desilusão está em esperar demais do próximo. Nosso rosto é o reflexo da nossa mente. Feliz daquele que agradece aos obstáculos. Inspire-se no Senhor e nunca fracassará. Quem agradece, também é agradecido. A grande alegria surge quando perdoamos verdadeiramente. Não perca seu precioso tempo, faça agora. Não julgue e não será julgado. Viva sempre com a alegria e o amor de Deus. E demais dádivas surgirão. Na verdade, elas já estão em cada um de nós, sendo as mesmas. Provisão ilimitada, paz, harmonia, sabedoria, vida eterna. Basta despertarmos. É claro que, a esta altitude do campeonato, como diz o tio, todos já sabem quem sou eu e também sabem que, tanto minhas perguntas quanto as perguntas dele já tinham suas respectivas respostas dentro de nós mesmos. Eu sou uma forma carinhosa que ele usou para separar o pequeno Jeff, que sofre, fica doente, se irrita, guarda mágoas, morre, etc., do grande Jeff, que é puro, perfeito, que ama e é eterno. Ou seja, ele enganou todo mundo, né? Mas foi com nobre finalidade. Eu poderia transcrever 1000 vezes 1000, elevado à enésima potência, frases e palavras de verdade. Frases estas que descobri nos livros e na vida. Digo, descobri, pois Deus já inventou tudo. Desde os primórdios, Deus tem se manifestado com seus mais diversos expedientes de salvação, utilizando palavras adequadas, nas mais diversas civilizações, nas mais diversas épocas e, de acordo com as mais diversas culturas. No entanto, a humanidade tem se apegado a determinados expedientes de salvação, ou determinadas divindades, promovendo cruzadas em nome de suas convicções, esquecendo-se que estamos em constante evolução. Não pretendo dizer que Deus é relativo, em hipótese alguma. Ele é absoluto, porém, ele nos fala de acordo com o nosso patamar evolutivo. Pois na época de Moisés, eram colocadas palavras rígidas para um povo que vivia a lei do olho por olho e dente por dente. Já Jesus Cristo, que ao meu ver foi o maior enviado até então, digo maior no sentido da mensagem, jamais querendo diminuir as outras divindades. Porém, Jesus pregou com palavras adequadas a tal época. E mesmo assim, ainda foi crucificado. Para ser mais claro, digo o seguinte: como poderia um catedrático pós-graduado dar aula no jardim de infância sem usar palavras adequadas para tais crianças? Provavelmente, este professor deverá usar palavras, até de certa forma, relativas, para que essas crianças possam entendê-lo, uma vez que o grau de entendimento destas ainda é pequeno. Comparo estas crianças com o povo da época de Moisés. Naquela época era pregado um Deus que castigava quem não obedecesse. Já na época de Jesus, Deus não seria tão bravo e, de acordo com o grau de entendimento daquele povo, as palavras divinas foram mais brandas. E digo ainda que a recíproca é verdadeira, ou seja, imaginem usarmos uma linguagem de jardim de infância para alunos do curso superior. Eu, particularmente, comparo este fato com as religiões atuais, que levam ao pé da letra as palavras divinas proferidas numa outra época para um povo com limitado grau de entendimento. Entendo que Deus não castiga ninguém. Nós é que nos castigamos com nossos atos, e Ele não criou pecado algum. O termo pecado, ao meu ver, é atribuído para atos negativos incorretos, os quais sabemos, lá no fundo, não serem atos bondosos, e guardamos os mesmos em nosso íntimo, sendo que somos nós mesmos que nos castigamos e nos condenamos. Por que então culpar os outros? Eu pedi ao tio Jeff para me deixar terminar este livro, para dizer a todos que não é tão difícil construirmos ou transformarmos nossa terra em um mundo melhor. A coisa é muito simples e se resume em uma frase que já é bem conhecida por todos. Uma vez o tio me perguntou qual seria minha preferência política e qual o sistema político-econômico que colocaria definitivamente um fim à fome, à precariedade na saúde e na falta de moradia, fim à corrupção, etc., etc., etc. Imaginando que eu fosse dizer comunismo, socialismo ou capitalismo. No entanto, eu disse a ele que qualquer forma política e econômica pode funcionar bem, desde que não seja ditadora e nem radical. Embora algumas vezes uma atitude radical possa ser acertada, promovendo muitos benefícios. Existe uma frase que, se aplicada também na política, com certeza será infalível, pois proporcionará uma evolução mútua, gerando uma reação em cadeia, e aí então, somente então, tudo passará a ser bom. E o tio, muito curioso, perguntou: então, que frase é esta? Fala, Marquinho. Aí eu respondi: amai ao próximo como a ti mesmo. Fim do livro. Em 2002, o Jeff conheceu uma leitora 15 anos mais nova, que já tinha uma filha de 4 aninhos. Se casaram em 2003 e tiveram 2 filhos, o Thomas em 2003 e Miguel em 2007. Se divorciou em 2010. Atualmente, mesmo com sequelas, cuida dos dois pequenos, Deus sabe como. Diz ele: é, vejam bem, divorciar também não é tão ruim assim. Mesmo porque, depois que me separei, assisti o show do Rush pela segunda vez. Assisti o show do Marillion pela terceira vez e vi também o Asia. O Bruninho é fuzileiro naval americano. A Amanda trabalha e estuda, continua em Boston. A avó Julia finalmente ouviu o apelo de São Pedro e retornou à Pátria Maior em junho de 2015, com 98 anos de idade. Seu desenlace foi gradual e sublime, partiu linda igual a uma santa. Vou nessa, porque preciso cuidar do tio Jeff, ele é muito arteiro. Completou 50 anos de idade, mas continua aprontando. Ele me pediu para deixar uma música do Marillion para vocês. Fiquem com Deus.
Second chance.